Está no ar Palavra Viva, a exposição clara, simples e poderosa da Palavra de Deus. Hoje, com o pastor Neumoel Stima.
Muito boa noite a todos vocês presentes aqui neste lindo auditório. É um prazer recebê-los novamente aqui. Boa noite a você que nos acompanha através da Rádio Novo Tempo. É uma alegria enorme estarmos juntos outra vez para continuarmos com o nosso seminário A Esperança é Jesus. O tema de hoje, um tema muito gostoso de ser apresentado, de ser acompanhado também: o que a Bíblia ensina sobre si mesma. Eu tenho pensado na Bíblia, e às vezes eu imagino a Bíblia como um álbum de fotografia. Já viu, manuseou, folheou um álbum com muitas fotos? Dê uma olhadinha, que imagem linda! Fotos de familiares, filhos, parentes, amigos. A Bíblia é como um álbum de fotografias, só que é um álbum de Deus. Pastor, por que é que uma folha do álbum não tem nenhuma foto? Porque eu quero ensinar a você hoje uma coisa linda, uma lição fantástica. Se aproxime um pouquinho aqui de mim. Assim como Deus tem este álbum de fotografias, que são as vidas que estão escritas na palavra, na Bíblia, Deus tem um outro álbum, cujas páginas ainda estão vazias, porque Deus está esperando para colocar a sua foto, a sua história. E assim como a Bíblia é um álbum para nós, de histórias do passado, o novo álbum que Deus está colecionando será apresentado na eternidade. E você e eu, pela graça de Deus, faremos sem dúvida parte desse álbum de Deus para a eternidade. Eu tenho aqui a minha Bíblia, ela está aberta no livro de Isaías, no capítulo 40, e eu vou ler com vocês o verso de número 8. Mas como já é o nosso hábito, nosso costume, eu quero convidar a você e a todos para que juntos oremos, pedindo a iluminação do Espírito de Deus, que foi quem inspirou a escrituração desse livro, a Bíblia. Vamos orar. Querido Pai, obrigado porque mais uma noite nós estamos juntos. Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas em tua graça e bondade nos permites que tiremos um tempo para parar e ficarmos em contato com a tua palavra, ouvindo músicas, orando e também estudando o teu santo livro. Pai, hoje de noite nós precisamos de uma porção grandiosa do teu Espírito para que compreendamos a tua palavra e a intenção que o Senhor tem para com cada um de nós. Que o teu livro fale a cada coração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Isaías 40, verso 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. A erva se seca, a flor murcha e cai, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Olhando um pouquinho no Novo Testamento, vamos encontrar no livro de Mateus uma expressão linda pronunciada pelo Senhor Jesus no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no verso de número 35. O Senhor Jesus disse assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. São palavras de Jesus. E Jesus é Deus. porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Os homens e as mulheres, nós temos também palavra, mas de vez em quando nós não podemos cumprir a palavra que proferimos. E você deve conhecer a história de alguém que prometeu ir a um encontro, mas a morte o levou embora antes do encontro, não deu para cumprir a palavra. E às vezes, nem é por causa da morte, às vezes não podemos cumprir a palavra por outras razões, e há alguns que têm muita dificuldade de cumprir, de levar em frente, de assumir a responsabilidade, mas Deus não tem dificuldade. A palavra de Deus permanece para sempre, permanece eternamente. Apenas uns detalhes para que você possa enriquecer o seu conhecimento a respeito da Bíblia, a palavra de Deus. São 66 livros, escritos por 40 autores, num período de mais ou menos 1.500 anos. Grave isso, 66 livros, 40 autores, 1.500 anos. E uma coisa impressionante, impressionante de verdade, não há uma contradição. Aqui neste auditório, ou aí onde você está, no seu auditório, ou na sua sala, ou em casa, ou no seu carro, ouvindo pelo rádio, se você estiver com mais alguém, com certeza, duas pessoas hoje contariam a mesma história de um jeito totalmente diferente. Mas estes 40, num período de 1.500 anos, eles contam diversas histórias, e pelo fato de terem sido inspirados por Deus, pelo Espírito, o Espírito Santo, eles não se contradizem, eles trabalham harmonicamente, e esta é uma das belezas da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Sabe, às vezes nós gastamos tempo lendo tantas coisas, e não utilizamos o nosso tempo lendo a Bíblia. Esta é uma carta que Deus nos escreveu, é uma carta de amor, é uma carta de carinho, e Deus tem interesse que compreendamos a sua carta de amor, o que Ele escreveu para nós. E nesta carta, neste livro, na Bíblia, nós encontramos muitas coisas positivas. Veja, por exemplo, o que diz o apóstolo Paulo quando escreveu ao seu filho na fé, o jovem Timóteo, no capítulo 2 do seu livro, nos versos, no capítulo 3 da segunda carta, 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Ele fala que a palavra, dê uma olhadinha aí, ele diz que a palavra é para a inspiração, ele diz que a palavra é para ensinar. Ele diz mais, ele diz que a palavra nos leva para mais perto de Deus, porque ela é feita na base da inspiração. Dê uma olhada, leia comigo. Toda a escritura é inspirada por Deus. Cada vez que você tomar na mão a Bíblia, lembre-se que ela é inspirada por Deus. Deus falou no passado aos pais, através dos profetas, Hebreus capítulo 1, verso 1, Deus continua falando nos nossos dias através daqueles mesmos profetas, porque tudo o que foi escrito no passado para o nosso ensino foi escrito para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para a boa obra. Olha, há alguns livros por aí que não merecem ser lidos, porque eles contêm erros incríveis, mentiras, falsidade. Mas a palavra de Deus só tem a verdade. E por que é que a palavra de Deus só tem a verdade? Porque homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Pastor, cada um escreveu o que quis? Não. Não foi permitido a cada um escrever o que bem quisesse. Mas escreveram sim nas suas próprias palavras, com as suas próprias intenções. Deus deu o tema, Deus deu a história, e cada um dos escritores escreveu do seu jeito. Por isso há uma riqueza incrível na Bíblia. Você pega, por exemplo, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e você conhece a história da criação, do êxodo e de tantas coisas. Mas se você pega, por exemplo, o livro dos Salmos, você vai descobrir que são poemas, são poesias, são hinos, são cânticos, são orações. E esta é a razão principal porque nós não usamos a expressão Salmo capítulo 1 ou capítulo 23. Nós dizemos apenas e simplesmente Salmo número 1 ou Salmo 23, porque cada um destes salmos, cada um representa um poema, uma poesia, uma oração, um cântico. Deus é maravilhoso a olhar para o livro dos Salmos. E eu me lembro do que está escrito no Salmo de número 119 e o verso de número 105. E eu acho que você sabe de cor esse verso, não sabe? Quer falar junto comigo? E você que está me vendo aí via satélite, você que está me ouvindo pelo rádio, quer falar comigo? Salmo 119, 105, vamos lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É uma lâmpada, é uma luz. Que coisa impressionante é a Bíblia. É uma lâmpada, é uma luz. E olha, quero dizer uma coisa bem aqui do fundo do coração. Deus tem promessas especiais para aqueles que amam e estudam a Bíblia. Deus chama de bem-aventurados. Bem-aventurados aqueles que ouvem. Bem-aventurados aqueles que guardam. Bem-aventurados aqueles que estudam. A expressão bem-aventurado, ela significa um pouquinho mais do que feliz. Nós a traduzimos por feliz. Mas se nós analisarmos profundamente qual é o significado de bem-aventurado, makarios, nós vamos descobrir que significa felicidade plena. E quando Jesus começou o sermão da montanha com aquelas bem-aventuranças, aquelas joias preciosas do Novo Testamento, parece-me que por um instante Jesus se esqueceu que estava aqui na terra e ele começou a falar de coisas do céu. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, são palavras da eternidade. Mas para você que tem Jesus no coração, para você que ama a Bíblia, a palavra de Deus, você pode ter estas alegrias da eternidade. O Apocalipse chama de bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras que estão escritas no livro. Cada vez que você lê, cada vez que você escuta, cada vez que você coloca no coração, Deus chama você de bem-aventurado. E lembre-se que bem-aventurado é mais do que feliz. Aí vem aquela pergunta que já fiz ontem. Você também deve ter feito a mesma pergunta ontem. Vou fazer agora, e a cada noite, com a bênção e a permissão de Deus, eu quero fazer essa pergunta. Ao entender um pouco mais da Bíblia, a palavra de Deus, o que é que eu devo fazer? Acompanhe comigo, porque hoje eu tenho 4 ideias do que eu devo fazer ao compreender a palavra de Deus. Dê uma olhadinha na sua tela. O que devo fazer? Bem, primeiro, eu tenho que ler a Bíblia diariamente, porque ela é um alimento, mas é mais do que isso. Eu tenho também que fazer mais do que ler. Eu tenho que pesquisar as suas verdades. Lembre-se que quando a palavra diz que toda a escritura é inspirada por Deus, a palavra não está dizendo que parte da escritura é inspirada. E nós vivemos num tempo quando é muito fácil para as pessoas se apegarem à parte da verdade. Mas a terceira ideia que temos para você é uma ideia também muito importante. Além de ler, de pesquisar, nós temos que aceitar com alegria a palavra de Deus. E mais do que isso, temos que praticar os seus ensinos. Quando eu leio a Bíblia, diariamente, pesquiso as suas verdades com profundidade, quando eu a aceito com alegria e começo a praticar os seus ensinos, eu me torno uma pessoa bem-aventurada. Uma pessoa feliz, e não o feliz tendo em vista o conceito humano, mas o feliz tendo em vista o conceito de Deus. E Deus sabe realmente o que significa ser feliz. Devemos examinar a palavra de Deus, conforme João 5,39, porque na palavra de Deus está a vida eterna. E Jesus disse assim: e as escrituras testificam de mim. A Bíblia, ela ensina sobre a vida eterna, mas ela mostra Jesus, porque Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Deus é a própria verdade, e quando eu entro em contato com a verdade escrita, então eu passo a compreender o que é a verdade pessoa, que é o próprio Deus, que é o Senhor Jesus. Olha, se você não entende muito de Bíblia, eu lhe daria um conselho que está na própria Bíblia, em João no capítulo 14, se não entender alguma coisa, busque o auxílio do Espírito Santo. É como se você estivesse fazendo um curso numa universidade. Pegou o livro na mão, o livro foi escrito pelo professor Y, não entendeu uma parte do livro, vá ao professor Y e diga: professor, o que é que você escreveu aqui? O que é que você quer dizer? Vá a Deus, vá ao Espírito de Deus e pergunte: o que é que isso aqui quer dizer? Ou então peça para Deus tirar as vendas dos seus olhos. Desvenda os meus olhos, diz o salmista, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Deixa-me falar uma palavra a mais sobre a Bíblia. O cumprimento de suas profecias não condicionais, o cumprimento é exato. Vou dar apenas um exemplo para ficar gravado no seu coração. Miqueias profetizou e disse o nome da cidade onde haveria de nascer o Senhor Jesus. Miqueias capítulo 5, verso 2. Profeta Isaías profetizou que ele haveria de nascer de uma virgem. Isaías 7, verso 14. E se você pegar a Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 1, e se você ler os versos 22 e 23... você vai descobrir que aquilo que foi profetizado tanto por Miqueias quanto por Isaías se cumpriu ao pé da letra, porque a palavra de Deus. Ontem nós aprendemos que Deus é eterno, e hoje eu quero ensinar a você que a palavra de Deus também é eterna. E essa é uma das razões porque nós sempre terminamos o programa A Voz da Profecia com esta frase: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. Pode passar tudo, meus amigos, mas a palavra de Deus permanece para sempre, eterna, e ela frutifica. Eu queria chamar a sua atenção, e eu quero concluir com esse texto do profeta Isaías, capítulo 55, porque eu quero provar a você que a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus tem um poder que é até difícil de compreender, é difícil de explicar com as palavras humanas, mas a palavra de Deus não volta vazia. Isaías 55, 10 e 11. Acompanhem comigo, por favor, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus, ela não volta vazia, não volta vazia, pode demorar, mas a palavra de Deus é qual uma semente forte que ao seu tempo haverá de germinar, crescer e frutificar. O meu primeiro sermão foi pregado em 1972, eu tinha 17 anos. E eu agradeço a Deus porque um irmão, ancião de igreja, me empurrou para a plataforma, eu estou usando aqui uma figura de linguagem, foi quase que na marra. Me lembro que preparei um assunto para 40 minutos, mas quando me levantei as pernas tremiam, e eu preguei 40 minutos em apenas 8 minutos. E quando eu terminei, o irmão Hércio Rocha se levantou e disse: bem, gente, o que o Neumuel quis dizer é o seguinte. E aí ele fez o fechamento do meu sermão inacabado. Metralha. 30 anos pregando a palavra de Deus, 20 anos como pastor. E eu já vi essa palavra aqui, meu amigo, minha amiga. E eu já vi essa palavra aqui transformar vidas e corações. E eu já vi essa palavra transformar prostitutas. E eu já vi essa palavra transformar bandidos, ladrões, assassinos. E eu já vi essa palavra transformar pecadores comuns. É o poder da palavra de Deus. E Deus diz assim: a minha palavra não voltará vazia. E acho que você que está me vendo, que está me ouvindo, deve estar pensando em alguma história de uma vida transformada. Eu já vi muitas vidas transformadas. Vi um bêbado que num sábado de manhã, ao pregar sobre o pai do filho pródigo, porque para mim o mais lindo em Lucas 15 não é a dracma nem a ovelha, não é o filho pródigo nem o irmão, para mim é o pai. Verso 20, porque o pai viu o filho que vinha de longe e saiu correndo e o abraçou e o beijou. E ao fazer um chamado pregando este assunto, um bêbado veio e se colocou bem pertinho de mim. Quando um bêbado vem à frente, dá um frio na barriga, porque a gente nunca sabe o que ele vai dizer. Mas a palavra de Deus frutificou na vida daquele bêbado, e ele foi transformado. Ele foi transformado num cristão, num pai de família decente, num marido exemplar. É o poder da palavra. Durante alguns anos eu preguei num acampamento de carnaval, acho que 4 anos consecutivamente, no mesmo acampamento. Alguns parentes meus, uns amigos, faziam um esforço grande e eu tinha prazer de ir lá pregar a palavra, passar com eles aquele período, com a juventude, com a família. E num desses acampamentos eu conheci um rapaz chamado Paulo Francisco. O Paulo era um garoto que havia sido batizado na igreja aos 14 anos. Mas ele se desviou, e por alguma razão que eu também não sei explicar, ele começou a usar drogas. Mas mesmo assim, os jovens da igreja o convidavam, e ele ia ao acampamento. E me lembro muito bem que, numa das madrugadas, alguém me pediu que orasse com Paulo, e eu orei com ele, eu li a Bíblia com ele, eu dei conselhos a ele, e o tempo passou, e ele não conseguia se desvencilhar da droga. Ele se mudou para São Paulo, mas tinha um grande desejo de vencer, e as palavras da Bíblia sempre na sua mente e no seu coração. Resolveu abandonar, e começou por si só a deixar, mas passava as noites em claro, ia para o bar, ficava sentado uma noite inteira em depressão. Uma noite de quarta-feira ele não aguentava mais a situação e colocou no seu coração procurar muita droga e tomar uma overdose e apagar e acabar com tudo e morrer. E ele saiu em busca, e quando estava para atravessar uma rua, como que se alguém o segurasse, e uma voz dizendo na sua cabeça: Paulo, não faça isso, procure a igreja que você já bem conhece, lembra das mensagens que você já ouviu. E por uns 10 minutos ele ficou como que amarrado ali naquela esquina, mas depois desse período curto de tempo ele prosseguiu na sua intenção de colocar fim à vida. Mais alguns instantes à frente, novamente, como que se alguém o segurasse, e uma voz dizendo: Volta para casa, filho. Vai para a igreja. E bem pertinho dali, havia uma igreja. E ele entrou na igreja, estava muito mal. Se jogou em cima do pastor da igreja. O pastor levou um susto, mas o ajudou. Isto era fevereiro de 2000. Passaram-se alguns dias e a igreja começou a ajudar o Paulo. E no mês de maio daquele ano, do ano de 2000, numa conferência que foi realizada pelo pastor Luizinho, o Paulo foi rebatizado. Faz alguns meses o Paulo me procurou. Queria me abraçar e agradecer pelas orações e agradecer pela palavra de Deus. E eu estou contando isso não é para valorizar as drogas, não é para dizer que é bom procurar essas coisas para depois ter uma experiência. Eu estou contando isso para dizer o seguinte a você: o poder da palavra em transformar vidas e corações. Falei com o Paulo ontem e falei com o Paulo hoje, e uma das perguntas que eu fiz ao Paulo: você está firme na igreja, está bem com Jesus? E ele disse: estou, pastor. E eu queria que vocês recebessem com muito carinho agora Paulo Francisco, vem aqui. Por que que vocês não deram uma salva de palmas para a entrada dele aí? Você aí no auditório, está bem? Chega bem pertinho aqui. Você poderia dizer uma palavra de como você se sente hoje? Se você está feliz, está agradecido a Deus? Uma só frase.
Eu me sinto resgatado pelas próprias mãos de Jesus.
E o que que você diria sobre a palavra de Deus? Ela frutifica? Ela tem poder?
O poder de ter mudado vidas de pessoas, assim como eu, é o alimento e a vida eterna.
Amém? Vou chamar aqui o Quarteto Arautos do Rei por um instante. E se tiver tempo, claro que tem, eu vou pedir que eles cantem uma música. Uma música que toca o coração das pessoas. É uma música muito especial, porque ela conta uma história de alguém que acreditou na palavra de Deus. Eu quero que você acredite na palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. E quando Deus disser para você ir, pode ir. Se Deus disser para você não ir, não vá. Lembra-se da experiência daqueles homens que saíram para pescar e pescaram a noite toda e não apanharam nenhum peixe? E logo de manhã Jesus disse assim: joguem a rede. E aí Pedro disse: jogamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E as redes se encheram de peixes. Quando Deus chama, pode ir para os braços de Deus. Abraão acreditou em Deus. Deus pediu que ele sacrificasse o seu filho. Era uma coisa horrível naqueles dias, como hoje o é também. Mas Abraão confiava e sabia entender a voz de Deus. Se hoje Jesus estiver chamando você, se hoje Deus estiver convidando você para acreditar na palavra, faça como Abraão fez. Acredite. Vá em frente, e mesmo que tudo parecer escuro, o Deus que mudou a história do sacrifício de Isaac vai mudar a sua história. Sua história está precisando de uma mudança, a sua vida está precisando de uma mudança. Acredite na palavra de Deus, e se é o desejo do seu coração confiar plenamente na palavra de Deus e entregar a sua vida nas mãos de Deus, enquanto o quarteto estiver cantando esta linda música, eu convido você para ficar em pé. Você que está aqui no auditório, você que está assistindo via satélite, você que está no carro, cuidado com o trânsito, mas você pode pelo menos elevar o seu coração a Deus. Enquanto o quarteto estiver cantando, tome uma decisão do lado da palavra de Deus, porque a palavra permanece para sempre e nunca volta vazia.
Sara percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho sai com Isaac viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa a mãe sozinha pôs-se de joelhos a orar. Dias se passaram até chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse o altar. Deixando o querido filho, ergue bem alto um punhal, mas Deus seu nome chama. Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai pra casa com você. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem, submisso e confia nas maravilhas do Senhor.
Voltou completa a alegria e o coração obedeceu. Mesmo na batalha a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis até o fim.
Por mais louco que pareça, seu amor jamais nos deixa. Seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma pra temer. Melhor ao Salvador. Oh, vem, submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Vem, entrega a tua vida, melhor ao Salvador. Oh, vem, sumiço e confia nas maravilhas do
Deus. É maravilhoso, né? É o Deus que transforma vidas e corações através da palavra. Palavra que nunca volta vazia. Amanhã, nós estaremos juntos aqui outra vez. Mas eu desejo do fundo do coração que Deus coloque dentro de você um desejo profundo de amar a palavra de Deus. e que na sua vida pessoal a palavra de Deus não volte vazia. Que quando Jesus voltar, ele possa receber você e levar você para a eternidade. Vamos orar. Querido Pai, louvado seja o teu nome pela tua palavra. A tua palavra eterna, imutável. A tua palavra que nunca volta vazia. Obrigado porque em nossa vida temos sentido o poder transformador da Bíblia. E eu quero te pedir agora, Pai, antes de nos separarmos, de nos despedirmos, coloca dentro de nós um sentimento de amor para com a tua palavra. E que não passemos nenhum só dia sequer em toda a nossa vida sem olhar para este livro, sem estudá-lo, sem vivê-lo. E que quando tudo aqui terminar, como está profetizado em tua palavra, que nos encontremos com Jesus nas nuvens dos céus. Ser servido em abençoar a cada um, a todos nós. Em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu Palavra Viva, que volta amanhã, neste mesmo horário.